Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.
Gente, tô de olhão arregalado, porque conversando aqui com Carmen Regina Ribeiro, que é membro da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Produtivos, e é também representante da rede no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Muitas vezes quando a gente começa a falar sobre isso, o Carlito, que usa muito palco, que é artista, e sabe que quando a gente está com a latinha na mão a gente vira poderoso, mas as pessoas já começam a dizer, ih, vem esse papo chato. Porque às vezes quando eu faço um show, eu digo, gente, olha, vamos olhar tal coisa, vamos olhar tal coisa. Porque eu acho, sabe, Carmen, que nós que temos esse direito ou privilégio, ou seja lá, oportunidade, seja lá que nome for, a gente tem uma obrigação social, moral, de falar sobre aquilo que atinge a nossa população, né? E as pessoas acham a gente chato. Você estava me mostrando aqui, Carmen, um número falando sobre o número de estupros no Brasil?
Sim.
Isso aqui, pode falar aí, por favor.
É, nós temos um anuário brasileiro de segurança pública que é publicado pelo Fórum Nacional de Segurança Pública todos os anos. Então, para a gente, eles pegam os dados das delegacias de polícia, dos boletins de ocorrência do Brasil inteiro e produzem as informações estatísticas. Então, para quem lida com a questão da violência, é uma informação super importante. A gente sabe que os dados nem sempre são de boa qualidade, né? Não existe muita homogeneidade em todas as delegacias na forma de coletar o dado tal. Mas é o dado que a gente tem, né? Então, a gente trabalha muito com ele. Eu sempre dei uma consultada antes de vir aqui para o programa para trazer esses dados últimos que saíram agora em meados de 2023. Foi registrado no Brasil, no ano de 21, 79.930 estupros realizados no Brasil, o que representou um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Então, nós estamos falando de um crime que está crescendo. Claro, não são 75 mil praticamente estupros em criança, como nós estamos abordando aqui. É em geral, né, para todas as mulheres. Mas, no caso de criança, é muito mais ainda doloroso, porque você está tratando de um vulnerável, de uma pessoa que ainda não tem noção exata do que está acontecendo.
E
está
confiando geralmente
porque
perto dela.
Eles disseram, as vítimas de 0 a 13 anos, 86% são conhecidos, os praticantes do estupro, e desses conhecidos, 64% são familiares.
Que coisa, né?
Então, são pessoas que exercem sobre a criança, sobre o adolescente, um poder, seja afetivo, seja um poder de fato.
Sim,
né?
Sim.
De um poder físico, inclusive. Então, essa adolescente não tem condições ainda, não tem maturidade de se defender, às vezes, nem fisicamente e nem emocionalmente. Né? Elas são envolvidas. Muitas vezes elas entendem aquilo como um carinho.
Exatamente.
que vai se aprofundando e chega o que nós chamamos
e
de dias
que
de
é
fato.
Normal, que
e
é
acha
natural.
Que é normal, é. E às vezes até porque é prazeroso, é carinhoso, ela está desenvolvendo a sua sexualidade.
Então, como um ponto fantástico. Falando com uma pedagoga há pouco tempo que dirige uma ONG com crianças carentes, ela disse para mim, o grande problema do abuso sexual com as meninas e com os meninos também é que as crianças gostam.
Sim.
Elas gostam.
E geralmente estão sentindo
que dá prazer,
mas não sabe o que é aquilo, né?
É justamente nessa fase que os hormônios explodem, né?
Exato.
Os hormônios da transformação do corpo que produzem, né, as mudanças sexuais estão em plena atividade e essa criança, esse adolescente ainda não sabe nem lidar com isso.
Não sabe.
Né?
Tá se deslumbrando com aquela sensação.
Exatamente.
Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Você comentou que é uma menina, né, nessa situação de no ambiente sexual, com menos de 14 anos para baixo, é considerado estupro.
Exato.
É, dois jovens de 14 anos se relacionando, entra nesse dado também?
Entra. Isso vai parar quando chega ao conhecimento da Secretaria de Segurança. Boa vai coisa. Parar na promotoria pública.
Entendi.
Aí o promotor é que vai decidir o que faz, e eles às vezes ficam numa situação complicada, porque se trata de dois jovens sem, tanto o menino quanto a menina, sem experiência, sem saber o que eles estão de fato fazendo, né? E às vezes muitos pais instruindo o seu filho macho a ser macho, né?
Sim, que para ser macho tem que
tem que comer ser... todas, né? Desculpe a expressão grosseira, né?
Mas é verdade.
Então, mas fica uma marca na vida desse jovem, né?
Principalmente numa primeira experiência, né? Porque pode ser, vamos, uma hipótese, dois jovens tendo uma primeira relação juntos, por exemplo. Né? Sei lá, um namorico e foram transar, né?
Sim.
Pode ser uma situação dessa, que
pode.
Tem carinho, que tem, enfim,
exato.
Tem esse lugar. Uhum. Mas mesmo assim.
Caracteriza.
Sim, caracteriza, por assim, porque a lei não tem uma vírgula.
Ela,
né,
claro, pode,
pode,
né,
vinta, ela não pode. Então cabe ao Ministério Público fazer essa adequação do
E no caso de uma gravidez, dessa primeira relação, disso que o Carlito está falando.
Sim,
no caso de uma gravidez, se a criança nasce, aí as duas famílias ficam responsáveis, porque quem fica responsável são os pais.
É, sim, na verdade, passa a ser os pais, porque a menina não tem, não tem estatuto civil ainda como maior, né? Mas, no caso de uma relação sexual desprotegida, né, que chega a uma gravidez, né, tem vários caminhos a seguir, não tem um só, né? A lei protege a realização da interrupção legal da gestação. Em caso de menores de idade, né? Em caso de estupro, não só de menores, mas em qualquer caso caracterizado como estupro, você tem a opção de fazer um aborto legal.
Tá.
Isso precisa estar explicitado para no serviço de saúde, no conselho tutelar, para quem chegar a essa informação, né? O profissional tem que saber que existe essa possibilidade.
Uhum.
E ele tem que explicitar isso para a família, para a própria adolescente, para a família dela também.
E outra
também.
Pergunta, que é muito pertinente, se a adolescente não quiser abortar, porque tem aquela romantização, né, da
Sim.
primeira relação, do homem que ela ama e tal, e se eles não quiserem abortar?
Se não quiser, tem que encaminhar para o atendimento de pré-natal, vai ser considerado um pré-natal de risco, então vai ser botado mais olho em cima, né, dessa gravidez, e do seu fim do parto em si, também vai ser trabalhado como provavelmente um parto de risco, né? Por causa da situação, tanto emocional quanto física dessa menina, né?
Então, a gestação nessa idade, ela já é considerada uma gestação de risco?
Já é considerada uma gestação de risco, exatamente, né? E, claro, quanto mais franzina, né, com menor porte físico, maior, então isso vai ser avaliado pela unidade de saúde, né? Pelo outros fatores que vão juntar para avaliar essa situação de risco. Mas ela pode, então, ter o bebê e ficar com ele, com o apoio da família, se ela tiver o apoio da família. Uhum. Ela pode também destinar para doação, né, para esse bebê, ele pode vir a ser adotado por outra família, ou ela pode interromper a gestação. São três situações que tem que estar claro para essa família.
Apoia.
Exato. Exatamente.
Tá? Eu acho que não é clara essa informação, assim, de
não,
modo geral,
não
porque...
É. Tanto que essa
desconheço essa informação, que teria essa opção, por exemplo, de interromper a gestação.
Sim, todos os estupros,
legalmente,
independente,
né,
da idade, têm o direito de interrupção. A lei permite, desde 1940, pelo Código de 1940. Só que daí, o Estado não se viabilizou para oferecer esse serviço.
Nem a informação.
Nem a informação. Aquilo fica lá para quem...
Mas por que? Seriam ônus? Seria oneroso financeiramente?
Não, é um
Estado?
Aspecto moral, né? É
Nossa,
um aspecto religioso, senhora. Né? Então, as autoridades se acham no direito de decidir por elas e não deixar a pessoa decidir por ela própria, né?
Porque veja só, essa história de fazer um aborto assistido pelo Estado é muito importante. Porque muita gente, muitas famílias fazem o aborto de uma forma clandestina.
O que
causa um número enorme de mortes.
Exatamente. A terceira causa de morte materna é aborto.
É.
Aborto inseguro. Não esse aborto assistido,
certo.
Legalizado, né? É o aborto inseguro, que no desespero, a própria criança pode, de medo do pai, da mãe, pode ir procurar uma aborteira,
Nem levar informação para a família.
Exatamente.
Eu não sei se você teria, Carmen, essa informação, porque a Argentina passou por processo de,
sim,
né, de,
uhum,
de legitimar o aborto e tal. É, e o número de óbitos entre as gestantes caiu violentamente.
Caiu. É, aqui no Brasil também já caiu por aborto, porque na medida em que se sabe hoje que existe o aborto medicamentoso, uhum, apesar dele ser proibido, como, por exemplo, o misoprostol, você não acha em farmácias?
Que não é a pílula do dia seguinte.
Não, a pílula do dia seguinte eu já explico.
Colocar isso também.
Já entramos nessa questão da pílula do dia seguinte. Hoje o aborto é uma coisa que é muito mais simples, porque ele pode ser medicamentoso até a 12ª semana, né, uhum, tomando o misoprostol. Os hospitais têm esse remédio, né, pode fazer.
Qualquer então, um compra em farmácia?
Não, não tem, esse que é o problema.
Receitado.
Essa é uma luta das mulheres também, porque esse remédio tivesse disponível,
claro,
em farmácia. Né, mas como é
que absurdo,
o aborto fora o previsto como legal é ilegal, então o remédio foi tirado das farmácias por conta disso. Né? Mas ele poderia ser fácil hoje, feito num posto de saúde.
Com certeza.
Sem problema nenhum, sem recorrer ao hospital, sem nada.
Informação para isso, né?
Exatamente.
Imagina como seria útil isso.
E no caso de um estupro, seja de criança, de menor, de 14 anos, seja de qualquer outra mulher, ou homem, né? Porque também homens sofrem estupros.
Mas existe uma diferença na terminologia, né? Que o homem, no caso, não se chama estupro.
Hoje, a lei que considera o que é estupro, ele alargou bastante.
Entendi.
Então,
tá.
Até aquilo que a gente chamava de... Oh, meu Deus, soltou aqui...
Tinha um nome diferente. Não era abuso, mas
não,
tinha um
outro
nome. Né?
Esqueci agora. Uhum. Tem um termo legal, ele foi juntado e virou tudo estupro.
Ah, entendi.
Né?
Uhum.
E agora, independente do nome, quer dizer, um homem que sofre um abuso desse tipo, né, com penetração e coisas do jeito, ele também deve procurar no mais rápido possível o serviço de saúde. Essa é outra informação preciosa.
Uhum.
Nós temos até 72 horas para evitar uma série de consequências do estupro. Ou seja, nós temos todas as doenças sexualmente, porque não é só a gravidez, é as doenças sexualmente transmissíveis que passam numa relação sexual.
E
portanto,
é uma lista de doenças.
E é uma lista, né?
Sim.
A AIDS, inclusive, está entre as doenças sexualmente transmissíveis que podem ser transmitidas numa situação de estupro.
Uhum.
Né?
THD, né?
Um monte de doenças. E a própria sífilis, a própria hepatite, uma série de doenças que podem ser transmitidas pelo ato sexual.
Gente, tem que ouvir, gente, tem que ouvir, tem que disseminar, espalhar essas informações.
E a gravidez, porque daí se você... se a mulher não está fazendo nenhum uso de anticoncepcional, né, ela pode engravidar de um estupro, ela pode recorrer à pílula do dia seguinte, que também tem na unidade básica de saúde, não precisa nem no hospital.
A pílula do dia seguinte, ela tem qual o tempo ideal para ser?
Até 72 horas.
Até 72 horas.
Depois
ela
vai perdendo, a eficiência.
Mas se ela toma essa pílula do dia seguinte, ela é abortiva, então?
Não, ela só evita que se amadureça o óvulo e aí possa...
Olha que diferença grande e interessante.
Então, quer dizer, eu não sou médica, né? Então, às vezes, eu dou algumas informações também que
mas você tá
não são
em
abalizadas,
fatos,
né?
Oficiais da rede.
Mas, então, o que a gente pede, então, é que a gente luta na rede feminista, e no conselho também da mulher, é que essas informações cheguem para as pessoas, né? Então, em vez de você sair correndo na hora que você for estuprada e procurar uma delegacia, não, procure o hospital de referência na sua região.
Uhum.
Cada região de saúde do Paraná tem um hospital de referência. Aqui, por exemplo, para a região metropolitana, nós temos o Hospital de Clínicas. Na maternidade do Hospital de Clínicas, é um serviço de referência para atendimento a vítimas de estupro.
Uhum.
Né? Nós temos o Hospital do Trabalhador, também entrou, e o Hospital Evangélico.
Uhum.
E se for menor de 12 anos de idade, no Hospital Pequeno Príncipe.
Tá.
Então, todos esses hospitais, eles têm uma equipe que está lá capacitada a agir nessas situações. O que fazer?
Acolher, vai orientar e
tratar. E tudo mais.
Você está me dando uma agonia.
Você está ouvindo Laís Mann na Cultura.